Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura, lançamentos e eventos literários e também a tradicional entrevista com quem faz literatura. Como sempre, a gente encerra o programa com um pouco de poesia. No programa de hoje, Dostoiévski, André Diniz, Lilia Schwartz, Adriana Negreiros, Paulo Henrique Brito, Maurício Gomide, Carlos Castelo Branco e, no Encantos Diversos, a poesia de Olavo Bilac e Vinícius de Moraes, tratando da pátria.
Livro de cabeceira.
Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com a dica de hoje. Mayra, é possível uma literatura sem palavras ou com poucas palavras?
Sim, Marco, é extremamente possível. O quadrinista brasileiro André Diniz lançou esse ano uma adaptação do Idiota, do Dostoiévski, em que ele colocou um livro de quase 700 páginas em cerca de 400, onde praticamente não tem palavras. São só imagens extremamente expressivas. Ele colocou as imagens de forma parecida com um cordel. Ele botou o traço dele, né, que é muito característico, lembra muito a xilogravura. Uhum. E ele mesmo diz que ele, na verdade, não está querendo colocar o livro no papel. É a leitura dele da história. Então, ele diz, não procurem o Dostoiévski, mas procurem a minha interpretação, que é muito interessante.
E a literatura do Dostoiévski também facilita, de alguma forma, isso? Embora, obviamente, tenha sido um trabalho árduo, mas facilita porque é uma literatura com muita imagem.
Sim, o Dostoiévski tem uma riqueza enorme de personagens, né? São muitos personagens no livro. A história também, ela é muito bem contada.
Fala um pouquinho da história desse livro, O Idiota, um dos clássicos de Dostoiévski.
É a história de um rapaz de 27 anos que vive muito tempo num sanatório na Suíça e que sai de lá à procura de uma única pessoa que é da família dele, na Rússia, e ele vai lá atrás de uma herança. E quando ele chega lá, ele se vê no meio de um triângulo amoroso. Tem uma mulher que é muito exuberante, tem uma beleza perturbadora, e um outro homem que é muito sombrio e que também é um perdulário. Na verdade, ele é um cara de bom coração, ele tem até uma associação a Jesus Cristo, porque ele tem uma capacidade de perdão muito grande, e um lado quixotesco pelo fato também de ser um pouco bobo. E aí vem a história do idiota.
Esse clássico da literatura universal faz 150 anos agora em 2018.
Exato, e de repente a gente vê essa história um pouco atualizada, porque foi feito num período em que a Rússia se via numa época política polarizada, que a gente hoje vive, uhum. E que se o livro trata exatamente dessa questão que faz refletir. Quer dizer, é interessante ser bom? A questão da honestidade, até que ponto ela é importante ou é fácil se corromper, né? Essa coisa toda que se discute hoje em dia, é importante se importar com quem sofre e não ficar preocupado.
Ou é cada um por si.
Exato. Então, essa história da nobreza, do caráter do personagem, é colocado o tempo inteiro em reflexão.
Será que quem se preocupa com os outros seria um idiota, né? Essa é a questão do livro, né?
Exatamente. Que, aliás, é uma coisa que se diz muito hoje, né?
Deixa de ser idiota, deixa de ser bobo, né?
Exatamente. Então, assim, não é sempre a questão do bom e do mal. Quem é que está certo e quem é que está errado. É um grande livro, tanto o livro original, tanto como essa adaptação para quadrinhos. Eu recomendo bastante as duas versões.
Temos então duas dicas, né? O Idiota, na versão original do texto do Dostoiévski. Agora, recentemente, houve muitas traduções feitas do russo diretamente para o português, porque antes se fazia muito do francês e tal, e perdia-se muito da riqueza do texto dos russos de modo geral, dos grandes escritores russos. Mas então nós temos o Idiota, na tradução, em últimas traduções, muito, muito boas, edições muito boas, e temos também esse lançamento, que foi no final do ano passado, mas enfim, dos 150 anos do Idiota, que é essa obra em quadrinhos, feita pelo André Diniz, esse quadrinista brasileiro, muito talentoso, o Idiota.
Pela editora que trabalha com quadrinhos, Quadrinhos, que é da Companhia das Letras.
Do grupo Companhia das Letras.
Isso, que se chama Quadrinhos na CIA.
Ah, beleza então. Então fica a dica aí, O Idiota, em qualquer versão.
Exatamente.
Valeu, Mayra, até a próxima, hein?
Até lá.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O Brasil assistiu consternado à destruição pelo fogo do Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio. Além da perda de milhões de itens de um acervo riquíssimo de arqueologia, etnologia, botânica, paleontologia e muito mais, o fogo consumiu boa parte de um dos prédios mais importantes da história do Brasil. Para quem quer mostrar aos jovens um pouco do que foi o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, uma boa recomendação é o livro em quadrinhos, com imagens do cartunista Spaca e textos da historiadora Lília Schwartz. A obra conta a saga da mudança da família real de Portugal para o Brasil, a criação pelo imperador de uma estrutura administrativa para a nova sede do Império e a vida no palácio. Dom João Carioca foi editado pela Companhia das Letras em 2007, custa R$ 35,90, mas pode ser encontrado em sebos Brasil afora a preços mais em conta. Acaba de ser lançada pela editora Objetiva a biografia Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de Adriana Negreiros. O livro reconstitui a vida da mulher mais importante do cangaço brasileiro e avalia como a imagem de mulher poderosa tem sido vista numa perspectiva feminista. Ao mesmo tempo, Adriana Negreiros escreve sem maniqueísmos e não só nega ao leitor as histórias de enorme violência protagonizadas pela mulher de Lampião. O livro preenche uma série de lacunas da história desse personagem cativante e também sobre o próprio cangaço. A biografia está sendo vendida a R$ 49,90 na versão impressa e R$ 29,90 no formato e-book. E acaba de ser lançado o último livro de Paulo Henriques Brito, um dos mais importantes poetas da atualidade. Nenhum Mistério, é um lançamento da Companhia das Letras, vendido a R$ 35,90. É, na forma, uma tentativa de usar ao máximo a estrutura clássica da poesia. No conteúdo, o poeta aborda a desesperança e a falta de sentido da existência. Eu separei aqui um trecho do poema Trovar Claro, que faz parte desse livro. Nem o tempo e seu assédio, nem o cálculo frio dos sentimentos, nem a lâmina rombuda do tédio, nem o corpo e seus humores vários e suas untuosas exigências. Nada pode aplacar a paixão, que não recua ante o supremo horror de serem as coisas tudo e só o que são. A pele é fina, a carne é permeável, é duro o amor. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. O nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Maurício Gomide sobre o seu mais novo livro, Todo o Tempo do Mundo, e também sobre livro digital e a nova geração de leitores. Vamos ouvir.
Com 6 livros publicados, Maurício Gomide iniciou a carreira em 2001 e é hoje um dos grandes nomes da nova geração de escritores brasileiros. Iniciou a carreira como autor independente, tendo publicado 4 livros por conta própria. Logo, chamou a atenção do mercado editorial pela qualidade de suas obras e assim foi contratado por grandes editoras para o lançamento de seus trabalhos seguintes. Seus títulos de maior sucesso são A Máquina de Contar Histórias e Surpreendente. Surpreendente esteve presente, em 2016, nas listas de mais vendidos da revista Veja e do site Publish News. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2016 e vendido para 4 países, Portugal, Espanha, Itália e Lituânia. Maurício Gomide conversa com a gente sobre o seu novo livro, Todo o Tempo do Mundo. Maurício Gomide, vamos falar um pouquinho desse livro novo, Todo o Tempo do Mundo.
primeiramente, né, muito obrigado aí para todos da Rádio Senado, você, Anderson, pelo convite. Esse é o meu sétimo livro, é o primeiro que está saindo pela editora Astral. Ele traz um elemento fantástico, é uma coisa que eu nunca coloquei, que é, uma, na verdade, uma novidade nos meus livros, que é a questão de um jovem que ele faz algumas viagens no tempo. E eu fiquei procurando, que tipo de gatilho eu poderia colocar que fosse diferente, porque livros de viagem no tempo existem aos montes, né? Então eu tentei achar algo que fosse diferente, e eu pensei numa pessoa que viaja no tempo toda vez que ela fica muito feliz ou muito triste. Então, toda vez que ele fica muito feliz, ele volta no tempo. Toda vez que ele fica muito triste, ele avança no tempo. Então, ele é uma pessoa que não tenta ser nem feliz e nem triste. Então, o mote é mais ou menos por aí. Acontece uma série de cenas, de reviravoltas na história. E, só para complementar, ele não volta para a Idade Média. E nem vai lá para o futuro. Ele volta 1 minuto, 30 segundos, 2 horas, 5 horas e avança esse pouco. Então isso para ele é um grande problema. Mas o fundo dessa história toda é o que é felicidade, o que é tristeza, o que nos torna felizes, o que nos torna tristes. É um drama, um romance. Acho que as pessoas vão gostar bastante.
São temas, então, que estão bem próximos da realidade das pessoas nos dias de hoje, que é a busca pela felicidade. E no caso dele, ele procura tentar deixar as emoções sob controle, o que a gente vê muito também nos dias de hoje. As pessoas ficam com medo ou de serem felizes ou de serem tristes e acabam tentando ficar ali no meio do caminho. Então, por que você foi pelo fantástico, já que você mesmo disse que nunca foi?
Enfim, é uma coisa bacana, já era um caminho que eu gostaria de ter mexido, né, de ter entrado, apesar de não ser um livro de fantasia, ele tem um elemento fantástico. E eu acho que, assim, como eu já tinha escrito 6 livros sobre pessoas fazendo coisas de pessoas, né, eu queria entrar por esse outro meio, até porque são novas possibilidades, são novas formas de você escrever, dá pra deixar a imaginação voar um pouco mais. Eu acho que ficou bem forte, ficou, né, acho que as pessoas vão gostar bastante, principalmente por isso que você falou, disso que hoje em dia a gente não as pessoas não querem nem se expor demais muito felizes ou muito tristes. Eu acho que o livro, ele traz essa reflexão de um romance em alguns momentos densos, alguns momentos mais leves. É uma leitura leve e tranquila, é mais ou menos por aí.
Como que os seus leitores, o seu público que acompanhou Surpreendente, por exemplo, vai encarar esse novo trabalho?
Eu acho que, assim, né, o fato de eu ter trazido esse elemento novo, ele não fez com que o estilo de escrita fosse diferente. É o mesmo estilo de escrita. Quem já leu os outros livros pode esperar um tipo de escrita que é a mesma, ainda que eu traga elementos novos. Eu não sou muito daqueles autores que fica, a gente tem que se reinventar a cada livro demais. Eu acho, é um estilo, né, eu tento seguir nesse estilo, e eu acho que as pessoas vão, vão entender esse elemento novo, mas vão, né, também, quer dizer, enxergar um tipo de escrita que é o meu estilo.
Eu falei antes do Surpreendente, né? Acho que Surpreendente é o seu maior sucesso anterior. Como que foi o trabalho, então? Vou falar um pouquinho aí para o nosso ouvinte que acompanha você. Como foi o prazer de escrever Surpreendente e também a repercussão que ele teve?
Foi um livro que, quando eu escrevi, eu não imaginava que ele fosse chegar tão longe, né? Ele foi lançado em mais 4 países, ele chegou a ser finalista do Jabuti em 2016. É um livro que, quando você escreve, você quer simplesmente contar uma história, né? Só que ela foi crescendo, é uma história, só, né, contando rapidamente, a história de um cineasta, um jovem cineasta que descobre que vai ficar cego. E ele estava fazendo um filme, ele desiste de fazer o filme, ele se tranca em casa, mas ele é salvo, né, entre aspas, por 3 amigos que arrancam ele dentro de casa e falam: olha, nós vamos fazer esse filme pra você antes que você fique cego, né? E eles partem numa viagem, cada um com uma câmera na mão, e o livro, ele traz bastante reflexões, assim. Eu achei que, né, a gente nunca sabe aonde que ele vai bater. Então, quando você começa a receber e-mails, mensagens, né, de leitores que você nunca imaginou, inclusive de leitores da Espanha, da Itália, né, de Portugal, falando: olha, adorei a sua história, ela me fez pensar isso, me fez pensar aquilo. Isso traz uma satisfação tremenda, né? Apesar de não ser o mote, né? A gente não escreve pensando nisso, mas é muito legal quando a gente recebe, e eu espero que isso, né, quer dizer, eu consiga, se eu conseguir um pouco do que eu consegui com ele, com o livro novo, eu já tô muito feliz.
Estamos conversando com o escritor Maurício Gomide. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.